caros colegas. Nós temos esta reunião em circunstâncias muito... Já tive a oportunidade de explicar ao Sr. Embaixador, uma vez que temos plenário às 15 horas, e por isso vamos fazer um esforço pela nossa parte de incisão, precisão e concisão, que sei que todos os seus deputados serão capazes de assegurar. E, por isso, cumprimento o Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador tem um currículo conhecido, experimentado, consistente, conhecedor de todos estes problemas que têm a ver com a representação diplomática de Portugal e, particularmente, no caso, sobre a Tunísia, em cuja embaixada está à frente há cerca de um ano e, por isso, pode-nos dar conta, se assim o entender, como sei que o irá fazer, sobre as grandes questões de um embaixador do Estado português na Tunísia e da própria situação, que é uma situação referencial da Tunísia para todos nós. Sr. Embaixador, muito obrigado e tenho a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite, antes de mais. Senhoras deputadas, senhores deputados, é um prazer estar aqui a partilhar convosco, enfim, alguma da experiência que tenho em quase um ano de Tunísia. Na verdade, no dia 2 de julho, na próxima semana, faz um ano que cheguei. É um país que é um desafio, felizmente, depois da Revolução, um desafio completamente diferente, a Tunísia. E eu, se estivesse de acordo, propunha-me, enfim, de acordo também com o que me referiu, fazer um sumário, uma análise de 3 ou 4 pontos que me parecem relevantes, obviamente deixando depois algum espaço para questões que queiram colocar, que eu terei todo o gosto em responder. Tinha pensado em fazer, num primeiro momento, um resumo sobre o panorama político, de segurança e económico da Tunísia. Num segundo ponto, as relações externas, penso que interessa também, nomeadamente com o mundo árabe, com a África e com o Mediterrâneo, que são as três dimensões de que a Tunísia se reclama normalmente, africana, mediterrânica e árabe. Um terceiro ponto sobre o relacionamento bilateral entre os nossos países, entre Portugal e a Tunísia, com ênfase na questão institucional, política, mas também económica e cultural. Um quarto momento, muito breve, sobre a comunidade portuguesa. Penso também tem interesse saberem quem são, o que fazem, quantos são na Tunísia. E, portanto, iria seguir este esquema. No plano político, penso que a Tunísia continua a viver o ajustamento de placas que se cegam um tremor de terra. Isto é uma revolução, fez de 2 anos e meio há dias, no dia que foi 14 de janeiro de 2011, funciona com instituições provisórias, um Presidente da República provisório, um Governo provisório, uma Assembleia Nacional Constituinte. Nota-se, enfim, posso falar desde pelo tempo que lá estou, uma melhoria nítida na área da segurança, nota-se também uma melhoria na área económica e também se nota uma melhoria na área da governação, sobretudo depois do mês de março passado, onde houve uma remodelação governamental e um governo agora com ministros nas chamadas áreas de soberania, negócios estrangeiros, defesa, interior, justiça, independentes. E, portanto, há um governo que continua a ser provisório, mas que, de facto, está a exercer a governação de um modo sentido como mais eficaz pela própria população tunisina. A prioridade atual é a aprovação da Constituição. Provavelmente entrar-se-á na próxima semana numa fase decisiva, a discussão em plenário, artigo por artigo, do projeto de Constituição, cuja versão última existe desde o princípio deste mês, de junho. Portanto, será discutido artigo a artigo em plenário. Estima-se, embora não seja certo, por causa do Ramadão, que entretanto vai ter início no dia 10 de julho, que essa discussão esteja concluída no final do mês de julho. Depois, aprovada a Constituição, terá que ser criada e formalmente instituída a Comissão Eleitoral, que irá então marcar a data das eleições. Eleições legislativas e presidenciais. Espera-se que essas eleições tenham lugar entre o final deste ano e o primeiro trimestre do próximo. Penso que mais importante que uma data, porque que há muitas vozes que se erguem contra a não definição de uma data concreta, mas eu penso que mais importante que uma data concreta é fazer as coisas bem, portanto, Constituição, Comissão Eleitoral e eleições bem preparadas, porque é preciso, enfim, fazer todo o trabalho preparatório. Mas, algures entre o final deste ano e o primeiro trimestre de 2014, as eleições deverão ter lugar. O processo de discussão da Constituição vai ser um processo animado, sem dúvida, porque os tunisinos e os deputados, não são exceção, gostam de fazer ver os seus pontos de vista e muitas vezes são divergentes e, portanto, será com certeza um processo animado. Já há muito pouca coisa em suspenso. Portanto, os pontos mais contenciosos, nomeadamente a questão da igualdade, mulher-homem, os direitos humanos, a questão de uma referência que havia à relação com Israel ser um crime, alguns pontos foram limados e já não estão no projeto e não se espera que sejam pontos contenciosos. O único ponto eventualmente contencioso que dará lugar à discussão mais animada são as disposições transitórias, porque é feita uma crítica pelos opositores de quem fez o projeto, que as disposições transitórias foram feitas à pressa, num gabinete, dão muito poder ainda à Assembleia Constituinte e não há metas claras nessa área. Portanto, eventualmente, as disposições transitórias serão objeto de discussão. Saiu ontem uma sondagem, saem sondagens regularmente, a sondagem para as eleições legislativas dá à frente o Partido Islâmico, o Ennahda. Portanto, como sabem, a Tunísia é governada por uma troika, um partido islâmico e dois partidos laicos, sendo que cada um dos três tem um dos presidentes. O Partido Islâmico tem o primeiro-ministro, o Partido Congresso para a República tem o Presidente da República e o Partido Etakatol, ou socialista, tem o Presidente da Assembleia Constituinte. Mas, portanto, a última sondagem dá o Ennahda à frente por dois pontos, de um partido que nem tem representação na Assembleia, porque nasceu depois das eleições de outubro de 2011, que é o partido que se chama Nida Túnez, que tem um líder que já foi primeiro-ministro na transição, logo a seguir à Revolução, até às eleições, que é um senhor com credibilidade, estimado, mas que tem 86 anos e, portanto, provavelmente nem se poderá apresentar como candidato à presidência da República, e já lá vou. Portanto, Nida Túnez e Ennahda, dois partidos a valerem nas intenções de voto cerca de 70%, os outros partidos são residuais. Para as presidenciais, este líder do partido Nida Túnez em primeiro lugar, com 33%, e o ex-primeiro-ministro, que é o do Ennahda, o que se demitiu na sequência dos problemas que havia, continua a ser secretário-geral do partido, em segundo lugar, com 20%. Portanto, também aqui há uma bipolarização nos dois principais partidos em intenções de voto nas legislativas e nas presidenciais. Dois outros pontos relevantes neste panorama genérico político. Há muitos diálogos, portanto, diálogos em curso, diálogos de iniciativa da Central Sindical, que é uma força de peso no panorama político da Tunísia, diálogo promovido pelo Presidente da República. Portanto, há muitos diálogos e esses diálogos nem sempre se encontram. O que dá depois alguma confusão quando chega a hora de discutir como vai ser o caso da Constituição, até que ponto é que integraram os diálogos, não integram. Enfim, o Presidente da Assembleia Constituinte tem dito que todos esses pontos serão tidos em consideração na discussão em plenário e, eventualmente, se for caso disso, poderão levar à alteração pontual de um ou outro artigo. E, sobre o ponto de vista político, era isto que eu diria como introdução. Na parte da segurança, há que distinguir dois planos. A segurança urbana está melhor, com o novo ministro do interior, que está desde março, é um ministro independente, um magistrado. De facto, nota-se, e as pessoas dizem que a segurança urbana está melhor, a criminalidade terá diminuído, há mais polícia na rua, portanto há mais ação policial de controle. E o segundo plano é o plano da luta contra o terrorismo, e aí o panorama não é tão animador. Desde final de abril há uma caça ao homem nas montanhas, a norte, na fronteira com a Argélia, que ainda não teve o seu fim, portanto ainda não conseguiram apanhar os pretensos terroristas. Já houve baixas, têm explodido algumas minas antipessoal, e é uma situação que preocupa muito, obviamente, as autoridades, e onde está a ser feita cooperação interna a nível de forças de segurança e forças armadas, portanto a defesa e o interior, e também externa com as autoridades argelinas. Mas, por muito eficazes que eles estejam a ser, o que é certo é que a instabilidade permanece e ainda não foram, portanto, apanhados esses terroristas. Há também o fenómeno salafista, que é um fenómeno, do meu ponto de vista, mais de segurança do que político. De segurança porque há uma intenção de confronto com as forças da ordem permanente, sobretudo desde que o novo governo provisório está no lugar, portanto, há um distanciamento do Partido Islamista dos salafistas marcado a partir de março, e esse distanciamento marcado corresponde a um recrudescimento dos confrontos dos salafistas com as forças da ordem. Em termos políticos, penso que não é uma força relevante. Continua a não ser uma força relevante. É uma força residual, obviamente, dá problemas de segurança. Em termos políticos, é gerida com alguns elementos que estão dentro do ENADA, do Partido Islâmico. Há depois alguns partidos salafistas puros, mas que não têm relevo eleitoral. Há também problemas fronteiriços com a Líbia, porosidade nas fronteiras. São problemas, enfim, que eu penso que não desaparecerão a curto prazo. Há muitas instâncias de cooperação bilateral entre a Tunísia e a Líbia, visitas permanentes de um lado e do outro, mas são problemas que são difíceis de resolver, sobretudo porque do lado líbio há de facto muito pouco controle e a fronteira é grande e é a sul da Tunísia, e até há fronteira entre a Líbia e a Argélia por baixo da Tunísia. Portanto, é um problema adicional com o qual as forças tunisinas não conseguem lidar sozinhas. Em termos económicos, após um ano ou dois, um ano e meio de estagnação e de alguma regressão, que foram os anos de 2011 e 2012, estamos a assistir em 2013, no primeiro semestre, a uma recuperação de vários índices. Melhoria contínua nos próximos anos, também segundo as estimativas das instituições internacionais. A taxa de inflação deverá ficar pelos 5%, o PIB a crescer 3,5%, mais ou menos. A dívida pública anda em 54% do PIB e a dívida externa em 62% do PIB. Uma dívida que é considerada, portanto, muito gerível, e é por isso que as instituições internacionais estão e continuam a dar crédito à Tunísia. Portanto, o desemprego também está a baixar, situa-se atualmente na ordem dos 15%, segundo os dados de que nós dispomos. A instabilidade social também tem diminuído, embora subsistam alguns problemas que afetam empresas, nomeadamente portuguesas e outras, problemas que têm a ver com o desejo dos trabalhadores de se tornarem empregadores. Mas, enfim, são fenómenos de instabilidade social que eu penso que não desaparecerão a curto prazo, mas que terão tendência a diluir-se com um governo estável e permanente a partir do próximo ano. As instituições internacionais, designadamente o FMI, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, continuam a emprestar dinheiro à Tunísia, e muito, e continuam-lhe a dar crédito pelas estimativas, pelas projeções que fazem e porque a dívida está, como dizia há pouco, gerível. Relações externas. A Tunísia, como saberão, aliás, como os países árabes, distingue e divide os países entre os irmãos e os amigos, o frère e o ami. Ora, os países irmãos são os países árabes. Dentro dos países irmãos há um irmão especial, que é o Qatar. O Qatar é o grande aliado ideológico do partido ENADA no poder, e é também o grande aliado financeiro, e portanto o Qatar está de facto a entrar, já entrou, mas entra muito forte na cena da Tunísia. E terá sido eventualmente o Qatar que convenceu a Tunísia a ser o primeiro país do mundo árabe a chamar o embaixador na Síria. Assim que os acontecimentos em 2011 tiveram lugar, a Tunísia foi o primeiro, fez a reunião dos amigos da Síria, foi a primeira, também foi em Tunis, logo em março, final de março de 2012, e, portanto, o Qatar é um país que influencia muito o partido no governo. Irmandade muçulmana, portanto, leva-nos para lá do Qatar ao Egito e à Turquia, outros dois países com muita influência na cena externa na Tunísia. Bom, também relações muito fortes com o Egito, com a Líbia, perdão, que é o país vizinho, portanto, há muita ajuda a todos os níveis da Tunísia à Líbia. Com a Argélia há uma boa relação, com Marrocos também, mas um pouco mais distante. Também porque Marrocos está mais distante da Tunísia do que a Argélia, e a Argélia é um vizinho imediato, há uma relação muito, muito intensa, cooperação, nomeadamente na área da segurança. Com Marrocos, enfim, há uma boa relação, mas um pouco mais distante. A Arábia Saudita é um país importante, mas não tão importante como o Qatar. E há, de facto, como é que eu hei de dizer? Não é um confronto, mas há, por trás dos panos, há a Arábia Saudita que anima o salafismo e o Qatar que anima a Irmandade Muçulmana, não se dão propriamente no melhor dos mundos. E são duas influências fortes. Neste momento, o partido que está no poder está mais para o Qatar, mas a Arábia Saudita tenta, por outras vias, manter a sua influência no país. É um país incontornável. Laços sociais sempre e muito com a Palestina. A OLP teve a sede em Tunis, a Yasser Arafat viveu em Tunis uns anos, e a Tunísia mantém uma relação muito especial com a Palestina. Depois temos os países amigos. Amigos são os europeus, outros, africanos. A Alemanha ocupa um lugar de destaque, cada vez mais. É um país que investe muito, muito dinheiro na Tunísia, que dá muitas conferências, muita formação, as fundações. Portanto, é um país que neste momento está a ganhar muito terreno. A França e a Itália são incontornáveis, porque são países, a França, enfim, como ex-potência, a Itália como país próximo também. E depois há países, entre os quais Portugal, que são os países amigos, simpáticos e que tiveram experiências pós-revolucionárias que a Tunísia considera muito úteis e muito didáticas também para eles para o seu processo pós-revolucionário. E é aí que, de facto, Portugal ganha uma dimensão extraordinária, como aliás tiveram a oportunidade de ver alguns senhores deputados que se deslocaram há poucas semanas à Tunísia, e antes disso o Grupo de Amizade Parlamentar. De facto, ganhamos uma dimensão extra pelo facto de não termos sido potência colonizadora, portanto, temos princípios que respeitamos, não temos interesses especiais nessa área, e somos um país que tem muito a partilhar em termos de experiência pós-revolucionária e na transição para a democracia. Para terminar esta parte externa, penso que é relevante dizer que há um grande debate na Tunísia entre aqueles que pensam que o país deve ser mais árabe e menos mediterrâneo e aqueles que acham o contrário. No meio disto tudo, a dimensão africana fica um bocadinho esquecida. Eu disse há pouco que havia três dimensões de que a Tunísia está sempre a dizer que se orgulha de ser: africana, árabe e mediterrânea. A dimensão árabe é a dimensão mais marcada no projeto de Constituição. Aliás, uma das questões que está em aberto é pensar como é que se pode introduzir, talvez no preâmbulo, uma dimensão mediterrânica, para eles não se esquecerem que têm os índios do Norte, o Mediterrâneo, nomeadamente a Europa, e países que, com quem têm boas relações. Mas é um ponto de debate aceso. A Tunísia ser mais árabe, virar-se para os países do Golfo, ou ser mais mediterrânica, sendo que a África neste debate não aparece, curiosamente. Portanto, há declarações de intenção, União Africana, África Subsaariana, mas enfim, neste tridente a África está de parente pobre. Relacionamento bilateral. A nível político e institucional, temos cimeiras com a Tunísia, portanto, ao mais alto nível, há um relacionamento institucional formal ao mais alto nível. A última foi em 2010, antes da Revolução. Não se fez ainda a seguinte, porque o governo da Tunísia é provisório. Enfim, estamos, penso eu, está o seu primeiro-ministro à espera que haja um governo definitivo para se poder, então, organizar uma cimeira, que será em Portugal. Espero que ela tenha lugar no primeiro semestre de 2014. Temos muitas solicitações para conferências de portugueses, temos solicitações também na área parlamentar do Grupo de Amizade, temos aliás um tunisino muito, muito ativo do lado de lá, que é um deputado Noman Feri, do Partido Al-Jumburi, Partido Republicano, que também puxa por isso lá no Parlamento, na Assembleia Constituinte. Portanto, uma relação boa, intensa, sólida, e bem alimentada por trocas de experiências e pela ida de conferencistas. Ainda na próxima semana, dia 2, vai lá estar o professor Nuno Ferreira Teixeira a falar de integração de Portugal na Europa. Foi convidado diretamente por uma instituição, um cercle diplomático, e vai lá estar a fazer uma conferência. Portanto, há permanentemente convites e oradores. É evidente que o que me dá mais satisfação é ouvir quase todos os dias que o sistema político tunisino é inspirado no sistema político português. Portanto, houve muita discussão sobre o sistema, se devia ser parlamentar, presidencial ou misto. E eles leram várias constituições, olharam para a nossa e acharam que era um modelo a seguir. Enfim, talvez, obviamente, com algumas nuances. Eu não sou especialista na matéria, mas não andará longe do que se chama parlamentar racionalizado, porque não é bem um semipresidencial. Na parte económica, há um Conselho de Negócios luso-tunisino instituído, que reúne regularmente, normalmente antes das cimeiras. Portanto, estamos a ver quando é que marcamos a cimeira para o ativar. Temos 41 empresas portuguesas na Tunísia, grandes e outras mais pequenas, sobretudo na área do têxtil, mais pequenas. As grandes estão na área do cimento, a Cécil, assim por agora saiu das nossas mãos, mas é a Cécil. E temos também o Grupo Amorim na cortiça e temos o Grupo Sovena no azeite, portanto, três grandes grupos. E temos depois outras empresas na área do têxtil mais pequenas. O que é que eu procuro juntamente com a nossa área comercial? aumentar as exportações, portanto, relacionamento direto, compra-venda, portugueses interessados em exportar e tunisinos interessados em importar, consolidar parcerias e atrair investidores tunisinos para Portugal. Neste momento, estou cá, esta semana, com um empresário tunisino de relevo, que é o presidente da Danone, Tunísia, da Delice, e também presidente de um clube de futebol, e, enfim, com outros interesses. Temos andado aí pelo país, já fomos ao Espírito Santo de Saúde, interessa-lhe a saúde privada, interessa-lhe também a parte do futebol, a parte do agroalimentar. Está hoje na Maia, na Furlact, com o presidente da Furlact. Foi ontem connosco à Delta, a Campo Maior. Fomos à Cutelaria de Alter, que aproveito para fazer publicidade, que é de facto um sítio um bocado longe, mas é excelente. E está com algumas dificuldades, enfim, mas é excelente. E portanto, e vou tentar, obviamente, no fim da visita, que é amanhã, explicar-lhe o que é o ARI, o tal sistema de residência privilegiado para investidor estrangeiro. Enfim, vamos ver se ele tem interesse por isso. Portanto, são estas três vertentes. Identificámos cinco áreas importantes na área económica para os empresários portugueses, enfim, comunicámos isso pelas vias oficiais: construção, grande distribuição, saúde, ambiente e água. São as cinco áreas onde nós pensamos que temos know-how e que eles estão necessitados e onde vamos apostar agora entre este ano e o próximo. Portugal exporta consistentemente ao longo dos anos mais do que importa, portanto a nossa balança comercial é sempre favorável. Não estamos, enfim, numa grande posição em relação à Tunísia. Somos o 26º fornecedor e cliente, portanto andamos ali sem um volume muito significativo. O volume das nossas exportações em 2013, dois meses comparados com os mesmos dois meses de 2012, subiu, embora não muito, mas subiu. As empresas portuguesas presentes no mercado tunisino trabalham bem, tendo em conta as circunstâncias. Enfim, estamos em contacto regular com eles. Os cimentos tiveram alguns problemas na área social, porque é no sul, portanto, enfim, mas continuam a trabalhar. Tiveram uns dias fechados o ano passado, mas isso foi ultrapassado. E, em geral, manifestam-se satisfeitos com a sua atividade na Tunísia. Parte cultural. É um relacionamento muito intenso e muito diversificado. Temos a parte da língua e a parte de cultura, digamos assim. Temos aulas de português com uma leitora que está lá do Instituto de Camões, em duas universidades e no Banco Africano de Desenvolvimento, e ela também faz um pouco de conselheira cultural e temos muito intercâmbio. Temos intercâmbio entre universidades, temos um projeto muito engraçado, que é do Campo Arqueológico de Mértola, com a Universidade de La Manuba. O professor Cláudio Torres já foi à Tunísia e o decano da Universidade de Manuba esteve em Mértola há duas semanas. Está neste momento uma professora de Mértola a fazer uma conferência na Tunísia sobre raízes islâmicas comuns, Susana Gomes. E temos também intercâmbios a nível de artistas. Por exemplo, este ano, 10 de junho, levei lá um pianista, o Edgar Cardoso, que é um jovem, que ganhou um concurso de jovens talentos do piano na Tunísia em fevereiro. Foi lá, fez dois concertos, tocou no 10 de junho, foi um sucesso, ele tem 21 anos. E, portanto, são artistas que não são caros, porque são ainda artistas de início e jovens e que querem para eles também fazer currículo. E, portanto, aproveitamos e todos ganhamos. Bom, temos previsto agora também uma residência musical com professores de guitarra em outubro e a participação de um quarteto vocal num festival também de Cartago em outubro, novembro. Portanto, há muita atividade. O Ministro da Educação da Tunísia disse-me, foi o anterior, com este eu não consegui falar, que estava a tencionar pôr o português como língua opcional no ensino secundário. Muito interessante. Enfim, pediu-nos um professor para isso, eu disse, sim senhor, mas quando isto estiver formalizado, com todo o gosto, vamos ver. Já não pode ser para este próximo ano letivo, porque está a começar, será eventualmente para o próximo, porque entretanto mudou o ministro, mas penso que o interesse se mantém. Comunidade portuguesa, cerca de 180 pessoas, mais mulheres que homens, enfim, estamos a falar de 90, 80, não é, enfim, mas é mais a população feminina, residente portuguesa. Fixam-se sobretudo na Grande Tunes e em Susse, Monastir, por causa da área têxtil, a parte empresarial têxtil, é sobretudo constituída por mulheres. Depois temos quadros superiores do Banco Africano de Desenvolvimento, muito bons, muito capazes, uma comunidade portuguesa relativamente reduzida, mas ativa e bem inserida no panorama do país. Obviamente estão permanentemente acompanhados, temos os avisos para a comunidade que impomos no nosso site, na página das comunidades, do fundo de emergência. Felizmente não temos tido praticamente problemas, enfim, pelo menos desde que eu lá estou, não há problemas consulares a assinalar e, portanto, é uma vertente obviamente importante, mas que acaba por, até pela dimensão da comunidade, não consumir tanto tempo. Finalmente, a Embaixada. Recursos humanos suficientes, o embaixador, um número 2, um conselheiro político, um conselheiro comercial, uma conselheira cultural, língua, cultura, uma assistente administrativa e pessoal de staff. Portanto, eu acho que para o país que é e para a atividade que desenvolvemos é suficiente. Portanto, estou satisfeito. Muito obrigado.
Senhor Embaixador, muito obrigado. Essa última declaração é uma declaração muito forte. Ter os meios necessários para a sua intervenção. O Sr. Embaixador fez uma intervenção muito minuciosa e precisa, e muito importante e útil para todos nós. Os meus ilustres colegas deputados porão as questões ao Sr. Embaixador a que entender. A Sra. Deputada Maria de Belém.
Queria apenas saudar o Sr. Embaixador em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez o Sr. Deputado Vitalino Canas, até pela visita recente que efetuou. Gostaria de fazer alguns comentários e o Sr. Deputado Paulo Pisco também. Portanto, eu vou cingir-me ao essencial para seguir o conciso, preciso e inciso. Eu começaria pelo inciso, desejando as maiores felicidades ao Sr. Embaixador no seu posto. Uma vez que é um país, pelo que descreveu, com grandes especificidades, mas também com alguma relação de ligação a Portugal e de amizade a Portugal. Eu própria, há mais de 30 anos, conheço bem a Tunísia, sobretudo nos domínios do mutualismo, que sempre foi uma forma de suprir alguma prestação nas áreas essenciais. E penso, sobretudo, que talvez houvesse agora uma oportunidade interessante para Portugal, precisamente nas áreas do desenvolvimento humano e nas áreas da saúde, como o Sr. Embaixador referiu, não apenas no que se refere à saúde privada, mas também no que se refere à prestação de serviços do sistema de saúde em si, uma vez será mais fácil nós atrairmos o Norte da África do que propriamente os países europeus. Dos contactos que tenho tido com os embaixadores do Maghreb, fundamentalmente, eles tradicionalmente deslocam-se à França, até por causa das questões linguísticas, consideram, em princípio, estão no seu ambiente natural, mas face, digamos, ao enorme número de portugueses que falam francês com facilidade, mesmo quando não falam, entendem alguma coisa. Penso que é um domínio a expandir e em que, portanto, o Sr. Embaixador também referiu a ser uma área de expansão provável, mas pode ser realmente uma área de expansão muito, muito intensa, numa área que a nós nos interessa muito. Portanto, dizer que o Sr. Embaixador nos descreveu a situação política do país de uma maneira que foi muito expressiva e muito impressiva, e eu só posso saudá-lo, felicitá-lo, desejar-lhe novamente as maiores felicidades e, depois deste intercâmbio natural entre partidos, passar a palavra aos meus colegas. E muito obrigada.
Senhores deputados, talvez por facilidade da organização, passávamos já ao Sr. Deputado Paulo Pisco, ao Vitalino Canas e depois terminava o Sr. Deputado Lino Ramos e António Rodrigues. Se não tiver a vir início a objeção, depois o Sr. Embaixador responderá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito, muito brevemente, gostaria de cumprimentar o Sr. Embaixador, aliás, com quem tive a oportunidade de estar há relativamente pouco tempo, e foi um prazer ter trocado algumas impressões sobre um conjunto de assuntos que são relevantes nesta fase de transição da Tunísia. Aliás, eu na altura recordo-me que entre as nossas conversas notei que o Sr. Embaixador era muito otimista relativamente a todo este processo de transição que existe atualmente na Tunísia, e o meu desejo é que de facto assim seja, porque nós temos todas as condições para ter um bom relacionamento com a Tunísia, porque eles veem de facto em Portugal um dos países que pode servir de modelo para, para a constituição das suas, do seu modelo democrático institucional, e esperemos que seja de facto assim que venha a acontecer. No entanto, eu gostaria só de fazer duas ou três referências a alguns assuntos que me parecem relevantes. Um deles, de facto, tinha a ver com a declaração do Ministro da Educação, que disse que tinha a intenção de introduzir o português no ensino secundário na Tunísia. Eu acho que isso é um fator relevante até da aproximação entre os dois países e demonstra, de facto, essa boa vontade que existe e essa empatia que existe com Portugal, que me parece muito relevante. Era uma das questões que eu gostaria de lhe colocar para saber em que fase é que isso está. Portanto, agora, neste momento, o senhor embaixador já referiu isso, mas eu acho que é um assunto que nós devemos manter assim, alguma atenção. Basicamente, senhor embaixador, duas questões de natureza económica e de segurança que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, a Tunísia tem essencialmente relações com a União Europeia em termos económicos e a União Europeia vive um período de retração e que se reflete de uma forma bastante expressiva na Tunísia. E, portanto, o facto de haver esta quebra no desemprego é algo de alguma maneira surpreendente, porque ainda por cima, porque a Tunísia vive muito do turismo, essencialmente, e aquilo que se está a verificar também é que não parece que neste momento, nesse domínio, a Tunísia esteja, de facto, a fazer essa progressão. Mas há um assunto, que eu termino já por aqui, que eu gostaria de lhe perguntar, porque tem surgido muito na imprensa nos últimos tempos e que tem a ver com a questão da segurança. Porque há muitos tunisinos que têm servido de jihadistas noutros países, que estão em conflito e que depois estão a regressar à Tunísia e que causam todos esses problemas de segurança e que é mau para o investimento e que é mau para a relação entre os países e para o turismo. Portanto, era só sobre estes assuntos que eu gostaria de lhe deixar aqui algumas questões. Haveria muitas outras coisas, mas, dado a curteza do tempo, fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, queria começar por agradecer todo o apoio que a Embaixada Portuguesa e o Sr. Embaixador pessoalmente deram à recente visita que fizemos. A Embaixada Portuguesa já tinha feito esse apoio também, uma outra visita anterior a esta. E vou ser também breve, uma vez que queremos sobretudo ouvi-lo. Em relação ao processo constitucional, é óbvio que existe neste momento uma intensíssima atividade diplomática é na Tunísia. Toda a gente já percebeu que o caso de sucesso que pode vir a existir nas chamadas primaveras árabes é ali. O Egito está a ir por mau caminho, a Líbia não se sabe o que é que dará, os outros, Marrocos e Argélia, vão fazendo também o seu caminho, mas realmente ainda estão um pouco longe de uma verdadeira transição democrática. A Síria também conhecemos, portanto é a Tunísia que pode ser correr bem. E, portanto, intensíssima atividade diplomática e prezo-me ter registado que Portugal tem estado à frente na cabeça dessa atividade diplomática, não apenas na questão da elaboração da Constituição, mas também em outros domínios de natureza política. Em relação à elaboração da Constituição, tomei nota das informações atualizadas que o Sr. Embaixador nos deixa, reparei que em relação aos temas que estão, digamos, ainda pendentes, não referiu a questão institucional das relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e aquela magna questão da religião de Estado. Em relação às relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, tal como consta do projeto que está sobre a mesa, parecem equilibradas, adequadas, lisonjeia-nos de facto que eles digam que o nosso sistema de governo foi inspirador para eles, não é bem isso que lá está, mas lisonjeia-nos. Eu acho que eles estão, obviamente, muito atraídos por um modelo misto, estilo tipo francês, não apenas por razões culturais, de ligação cultural e histórica, mas por outros motivos, porque os sistemas semipresidenciais são bons sistemas para momentos de transição, estão muito atraídos por aí, mas não querem admiti-lo demasiado. E como tem aqui Portugal mesmo ao lado, que tem também um sistema misto, dá jeito e invocar Portugal, mas verdadeiramente eu acho que a inspiração deles tem sido mais França do que Portugal. Mas vamos continuar a cavalgar essa onda, acho que é importante. Em relação a isso, o que gostava de saber se houve algum desenvolvimento no sentido de desequilibrar o que me parece equilibrado agora, no sentido, designadamente, de dar mais poder ao Primeiro-Ministro, que é o que o partido mais poderoso na altura pretende, já que já percebeu que terá poucas possibilidades de ter o Presidente da República, mas terá muitas possibilidades de ter o Primeiro-Ministro no futuro. Em relação à questão da religião do Estado, e fico por aqui, em relação à questão da religião do Estado, saber se já houve alguma evolução em relação àquela disposição dos limites materiais que lá estava e que causava tanta urticária aos partidos não religiosos, digamos assim.
E pronto, obrigado, Sr.
Deputado. Eu tenho pena não poder continuar.
Sr. Deputado, eu estou a fazer uma pressão no tempo das intervenções de todos, porque temos uma limitação insuperável. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo, até porque o Sr. Deputado Vitalino Cana já, e bem, fez as perguntas que eu ia fazer e, portanto, é uma intervenção muito breve. Em primeiro lugar, para lamentar a minha ausência, mas a reunião do grupo parlamentar acabou tarde, o Presidente tem que ser o último a sair, como o Sr. Presidente bem sabe, e, portanto, depois também tivemos a preparar agora o debate, o agendamento putestativo do Partido Socialista, e, portanto, só agora é que consegui libertar-me destas obrigações, mas teve cá o Sr. Deputado Lino Ramos. Eu não podia deixar, obviamente, em nome do grupo parlamentar do CDS, de cumprimentar o Sr. Embaixador, de sublinhar e testemunhar, de resto, a forma muitíssimo profissional e competente e conhecedora com que fomos recebidos. Estão aqui três dos quatro membros da comitiva que esteve na Tunísia. E onde podemos, de facto, testemunhar a importância que dão a Portugal, ao exemplo português, a uma tentativa, de facto, como o deputado Vitalino Canas, com o qual, de resto, concordo em tudo o que disse e também na pertinência das questões, mas, de facto, há, independentemente dessa proximidade, também pode ser justificada até do ponto de vista da proximidade histórica com o sistema francês, há, de facto, uma tentativa de aproximar a experiência portuguesa com a experiência tunisina, o que, a verificar, seria excelente. Não só para Portugal, mas sobretudo e mais importante para os tunisinos, porque significaria uma transição pacífica de um regime autoritário para a democracia. E, portanto, eu recordo-me até que comparam o facto da Revolução ter sido pacífica, o símbolo ser uma flor, da flor ser vermelha, portanto, quase só falta... Eu sei que o jasmim não é, mas eles próprios... Eu sei. Mas, exatamente. Mas até houve um revisionismo do ponto de vista ambiental, para dizer que também é vermelha e, portanto, tal é a ânsia de se comparar de similitude. E, portanto, eu acho que devemos aproveitar isso. Estou certo e sei que estamos, pelo menos da parte do Sr. Embaixador, há evidentemente essa vontade e esse trabalho que eu queria sublinhar porque testemunhei. Em todo o caso, queria de facto, e também era só sublinhar e prometer, já não estou a ser tão breve quanto tinha prometido, é de facto importante saber esta questão, até porque não foi só, eu fiz uma à parte da intervenção do deputado Vitalino Canas, não foram só os partidos que colocaram esta questão das exposições transitórias, se recorda, os próprios autores, chamemos assim, os juristas, os constitucionalistas que a fizeram, fizeram deste ponto, um ponto quase, para usar agora um anglicismo, um deal break, em relação à Constituição. E, portanto, é uma matéria, de facto, que eu gostaria de saber os desenvolvimentos, mas, mais uma vez, queria agradecer a presença, num dia até de greve geral, e de sublinhar a forma como estamos muito bem entregues, do nosso ponto de vista diplomático, na Tunísia, da parte do Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Quase que podia fazer minhas as palavras dos oradores que me antecederam, principalmente aqueles que estiveram na delegação comigo na Tunísia. Afinal de contas, subscrevemos os quatro um artigo que o Sr. Embaixador fez o favor de nos trazer um exemplar do jornal no Jornal da Tunísia, como forma de demonstrar também o impacto que a nossa visita provocou naquele país. E julgo que com isso quase que se fechou um quadrado de iniciativas que começou com uma visita inicial de alguns deputados, primeiro em outubro do Parlamentar de Amizade, depois o deputado Vitalino Canas, depois a própria delegação, que, acompanhados de forma extraordinária pelo Sr. Embaixador, a quem agradeço a atenção também que nos deu nesta visita, em dois dias nós conseguimos não só tomar conhecimento com estas realidades que aqui foram descritas, mas também tomamos boa nota de duas coisas, julgo eu, que são importantes. Primeiro, fiquei com uma sensação de haver uma sociedade civil pujante, que em regimes transitórios ou saídos de uma situação como aquela que estava na Tunísia, por vezes não é tão verificada. E isso foi salutar, verificar a forma, para além dos políticos com quem nós contactámos e contactámos com deputados, julgo de todos os partidos, inclusivamente com o Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, tivemos a oportunidade de contactar com um conjunto vasto de académicos, de juristas, de organizações profissionais, de gente de várias natureza que nos deu uma perspectiva global e transversal daquela sociedade e dos problemas não só políticos, mas principalmente daquilo que é o esforço de consagrar na Constituição esta vitalidade da sociedade civil, que pode, de facto, vir a ser uma experiência extraordinária de sucesso em termos de transformação de um regime. A segunda nota, que de alguma forma podia ser uma ideia feita que tinha e que se demonstrou ser exatamente ao contrário, é aquela imputação da separação dos géneros, daquela ideia que estava feita no nosso espírito, que havia aqui uma secundarização, nomeadamente das mulheres e dos direitos das mulheres na cidade tunisina. E isso foi evidente que não é verdade. Que há, desde já, uma igualdade não só expressa nos projetos da Constituição, mas mais do que isso, praticada, exatamente. E isso foi muito positivo ter verificado isso, porque isso também pode ser um dos sinais do principal sucesso daquela sociedade. Julgo que, para além do nosso orgulho e da nossa satisfação de termos acompanhado estes trabalhos, que estamos em vias ou tentamos e estamos disponíveis para continuar a fazer isto, até porque todos nós gostamos de fazer parte destes processos políticos e históricos, e este é um processo que, de algum modo, ficará na história da Tunísia enquanto transformação para um regime político democrático. Faço minhas as dúvidas, porque as acompanhei, quer do deputado Vitalino Canas, quer do deputado Nuno Magalhães, mas principalmente julgo que é importante, e como eles também nos pediram, se nós pudermos de alguma forma continuar a colaborar, mesmo que seja por estas vias que temos tentado fazer, de dar as nossas opiniões e fazer também daqui, da nossa experiência, um exemplo para a criação de um novo regime político democrático, estaremos disponíveis para fazer. Renovando, claro está, os agradecimentos pela forma como o Sr. Embaixador organizou naquelas escassas 48 horas a nossa estadia tão permanente na Tunísia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, para responder com os limites de tempo que conhece.
Quanto tempo, Sr.
Embaixador? Oh, senhor, 10 minutos, penso eu.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, isso milita a favor aqui desta nossa troca de pontos de vista. Fico satisfeito com essa constatação.
Isto foi um ataque ao PS do CDS.
Senhor Embaixador, faz favor.
Dizer, muito obrigado. Bom, antes de mais, muito obrigado pelas palavras simpáticas que eu transmitirei à Embaixada, porque isto é um trabalho de equipa, um trabalho de conjunto. Enfim, estamos lá a fazer este trabalho com todo o gosto e fico satisfeito que haja repercussão e reconhecimento daquilo que, afinal, não é mais do que o desenvolvimento da nossa atividade na Tunísia. Eu começava pelo fim, precisamente pelo acompanhamento parlamentar, questão que o Sr. Deputado António Rodrigues suscitou, que é importantíssima, e isso tiveram a oportunidade de constatar, já tinham tido a oportunidade de constatar antes, já o ano passado com o Grupo de Amizade. É importantíssima, é muito bem acolhida e é muito necessária e é muito solicitada pela parte tunisina. Portanto, se deste lado há essa disponibilidade, enfim, mais razão tenho para reforçar o que eu já venho fazendo com os meus contactos na Assembleia Constituinte e com o Presidente, a utilidade de se prosseguirem estas trocas de opiniões e de experiências. Por que não pensar num convite da vossa parte para deputados tunisinos virem a Portugal? Por que não pensar em visitas, já falámos disso um pouco informalmente, ao mais alto nível, ou da Presidente da Assembleia da República, ou do Presidente da Assembleia Constituinte? Enfim, penso que há modos e níveis de continuar e de prosseguir esta boa colaboração parlamentar. As questões específicas. A Sra. Deputada Maria de Belém, de facto, a área da saúde é uma área importante que nós identificamos. Eu penso que no plano da saúde privada a questão coloca-se a nível dos empresários, mas no plano da saúde institucional, digamos assim, está obviamente como uma das vertentes identificadas no âmbito das preparações das cimeiras. Portanto, em termos de preparação da próxima cimeira, a saúde será com certeza uma área importante, até porque falta know-how às vezes e, portanto, há coisas e há experiências que nós também a esse nível podemos partilhar. A Tunísia é também um polo aglutinador de saúde no Maghreb. Não vão só à França, eles vão muito à Tunísia. Os árabes vão muito à Tunísia, sobretudo os líbios e os argelinos. Portanto, eles próprios na Tunísia têm um polo que ainda gostariam de desenvolver mais e para o qual podem contar com colaboração de países parceiros. Portanto, eu penso que é uma área que terá futuro e que estará com certeza na preparação da cimeira. O Sr. Deputado Paulo Pisco, na verdade, eu penso que a ideia e a vontade permanecem. O que acontece foi que houve uma mudança de governo e o Ministro da Educação, enfim, não terá tido ainda a oportunidade de se debruçar sobre esse dossiê. E como o ano letivo está a começar, estou-me a referir à introdução do português como língua opcional, como o ano letivo está a começar e já não se pode fazer nada para este ano, penso que também no âmbito da preparação da cimeira seria uma coisa fantástica ter como um dos objetivos, um dos resultados operacionais, o português como língua opcional no secundário. Portanto, eu penso que, havendo essa vontade da parte tunisina, será para concretizar. Não lhe posso dizer exatamente quando, mas a ideia está no ar e está firme, penso eu. As questões de natureza económica e de segurança, na verdade, foi aquilo que eu disse há pouco. Por isso é que há muitos que dizem que a Tunísia tem que ser mais árabe e menos mediterrânica, porque da União Europeia não se está a conseguir grande coisa, portanto, em termos de ajuda financeira, o que não é verdade. A União Europeia está, ainda no outro dia houve um conselho de associação, a União Europeia está a dar um envelope à Tunísia no âmbito do programa Spring, e há vários programas em que a Tunísia é ajudada. Portanto, eu penso que essa crítica por parte dos tunisinos é injusta, mas a verdade é que há muitos que sentem isso, que a União Europeia não está a investir como devia no país, mas enfim. A questão dos tunisinos jihadistas é um problema, de facto, porque estão sobretudo na Síria, também foram para o Mali alguns, mas sobretudo para a Síria, mas não voltaram ainda, e portanto é um problema a prazo, com que as autoridades vão ter que lidar, porque de facto fala-se de milhares, não se sabe muito bem quantos milhares, 10 mil, 12 mil, 8 mil, mas é significativo, gente que é treinada para fazer aquelas atividades, obviamente que vai criar um problema no país quando regressar. Já tive a oportunidade de trocar impressões com o Ministro da Defesa, com algumas pessoas, enfim, não têm solução, a verdade é essa, porque dizem que, enfim, que é um problema, são conscientes, têm que pensar como enfrentá-lo, mas não me parece que tenham ainda uma solução para isso, porque de facto há uma doutrina muito forte, comum a toda a rede, e que é muito difícil depois de contrariar. Portanto, pode de facto haver problemas nessa área. Como é que o desemprego diminui? Não sei, confesso, mas a verdade é que os responsáveis têm dito que há programas de empresas, eu sei que há empresas que têm programas de recrutamento maciço de trabalhadores tunisinos, com ordenados baixos, mas a verdade é que há um esforço recente, já depois de lá ter estado, muito recente, por parte de empresas, no sentido de recrutar trabalhadores tunisinos assim, em bloco, enfim, lhes dando, se calhar, o que eles querem, mas dando-lhes uma oportunidade de trabalho e de salário.
É um ângulo das novas políticas de segurança.
No?
É um ângulo das novas políticas
Sim.
de segurança.
Sim, exatamente. Exatamente. Sr. Deputado Vitalino Canas, depois o processo constitucional, aqueles dois pontos, eu penso que não vão sofrer alteração, as relações entre o Presidente e o Governo e a relação entre a religião e o Estado. Eu penso que já chegaram onde tinham que chegar. Qualquer outro arranjo agora penso que será prejudicial e retardará o avançado do processo, e portanto que eles não lhes interessa que retardar o processo, querem aprovar a Constituição. As disposições transitórias, sim, isso também não sei como é que o problema será ultrapassado, talvez injetando ali qualquer coisa dos tais diálogos que entretanto estavam ao lado e ainda não foram integrados no projeto, talvez por aí. Portanto, é o salvar de face, que também é sempre muito importante. Pelo diálogo, talvez, ou integrando o diálogo, se chegue lá. Portanto, penso que essas questões estão resolvidas, e a Constituição, tirando as disposições transitórias, será esta que conhecem. É, penso que sim, enfim, pode acontecer, mas penso que sim. Portanto, já respondi ao Sr. Deputado Nuno Magalhães também, em relação às pessoas transitórias. Sr. Deputado António Rodrigues, de facto, eu só posso concordar. A sociedade civil muito dinâmica, as mulheres muito dinâmicas e a não deixarem, porque está o Código de Estatuto Pessoal na Tunísia desde 58, que lhes deu muitos direitos, foi um avanço enorme no mundo árabe e não só. E, portanto, as mulheres na Tunísia têm a consciência de que há um aqui que querem preservar, que não querem perder, e penso que o combate que levam todos os dias já deu resultados na Constituição e vai continuar a dar resultados. Quer dizer, elas, qualquer autoridade tem que ter em conta esta situação e não pode regredir sob pena de ser uma... Enfim, é uma revolta, seria uma revolta. Eu penso que isso não interessa neste momento a ninguém. Sr. Presidente, agradeço mais uma vez por ter sido sucinto e não vos ter privado de grandes emoções no plenário. E muito obrigado por me ter...
Sr. Embaixador, queria agradecer-lhe, em nome da Comissão, as suas informações. A sua intervenção foi muito interessante, muito esclarecedora. E eu só posso acompanhar os meus colegas que estiveram na Tunísia pelo apoio e a sensibilidade parlamentar que o Sr. Embaixador... a que o Sr. Embaixador correspondeu e que é muito importante na relação entre dois Estados, não só as articulações e coordenação entre os governos e os Estados, mas também entre os Parlamentos. Portanto, muito obrigado, Sr. Embaixador, pelo seu depoimento e parabéns pelo seu trabalho e felicidades para a continuação dele mesmo. Muito obrigado.